dances on the train. And I know they've all been talking about me. I can hear them whisper, and it makes me think there must be something wrong with me. Out of all the hours thinking, so side of me, I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't care, but soon enough you're gonna think of me and how I used to be. I've been talking in my sleep, pretty soon they'll come to get me.
FM. got seven women on my mind. Four that want to own me, two that want to stone me, one says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy.
Cidade Sonora. Toca na Mundo Livre.
Comece o seu fim de semana com distorção.
Rock and Roll All Night.
Nas noites de sexta, a Mundo Livre quebra as vidraças e te conta a história do gênero que transformou a cultura e fez o mundo tremer. Do hard rock à psicodelia. Dos três acordes ao heavy metal. Das grandes arenas aos porões apertados. Aumente o volume e conheça as histórias sobre os clássicos do rock, além dos lançamentos mais quentes. Rock and Roll All Night, com Harley Andrews.
O suprassumo do rock na Mundo Livre FM.
Sextas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. ZYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Giro de notícia.
O governo do Paraná nomeou Viviane Paz para a presidência do Detran Paraná, Marcos Stam para a Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial e Luiz Guilherme de Castro para a Secretaria da Justiça e Cidadania, após o período de desincompatibilização eleitoral. Os três têm experiência na gestão pública e passam a comandar áreas estratégicas do Estado, incluindo trânsito, inovação e políticas de defesa do consumidor e direitos humanos. O IMET emitiu alertas de instabilidade para 234 municípios do Paraná, com previsão de chuva forte, ventos intensos e possibilidade de granizo em várias regiões do estado durante o feriado prolongado. Os volumes podem chegar até 100 milímetros por dia, com rajadas de vento que podem ultrapassar os 100 quilômetros por hora. O aviso também indica risco de alagamentos, queda de árvores e interrupções de fornecimento de energia, exigindo a atenção da população, especialmente em áreas mais vulneráveis. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias.
Um dos condenados pelo assassinato da Yalorixá e líder quilombola Mãe Bernadette morreu na madrugada desta quinta-feira após entrar em confronto com a polícia. Marílio dos Santos estava foragido. Na última terça-feira, ele havia sido condenado a 29 anos e 9 meses de prisão pela execução de Mãe Bernadette, crime ocorrido em agosto de 2023. O Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar da Bahia localizou Marílio na zona rural da cidade de Catu, na região metropolitana de Salvador. Os policiais tentaram cumprir o mandado de prisão, mas maquinista, como era conhecido, atirou nas equipes, entrou em confronto e acabou ferido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Com Marílio, foram apreendidos arma de fogo e munições. No julgamento realizado nesta segunda e terça-feira, no Fórum Rui Barbosa, em Salvador, a juíza Geuzi Maria Almeida Souza Matos havia expedido um mandado de prisão contra Marílio, condenado, entre outros crimes, por ser o mandante do assassinato de Mãe Bernadette. Arielson da Conceição Santos, que confessou o crime em seu depoimento e já estava detido preventivamente, foi condenado no mesmo julgamento à pena de 40 anos, 5 meses e 22 dias de prisão. Mãe Bernadette foi executada no dia 17 de agosto de 2023 com 25 tiros de arma de fogo dentro de casa. Ela morava na sede da Associação do Quilombo Pitanga dos Palmares, na cidade baiana de Simões Filho, região metropolitana de Salvador. Segundo as investigações da Polícia Civil e da Promotoria de Justiça de Simões Filho, o crime foi motivado pela posição firme da vítima às atividades ilícitas na comunidade, especialmente a instalação de pontos de venda de drogas e a ocupação irregular de áreas, o que gerou conflitos com integrantes de uma organização criminosa que atuava na região. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. O Ministério Público Federal vai acompanhar o cumprimento de medidas adotadas pelo Estado brasileiro no caso dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips. Essas medidas cautelares foram determinadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A iniciativa do MPF se soma a outras ações já em andamento para reforçar a proteção do Vale do Javari, no Amazonas, e preservar a memória de Bruno e Dom, mortos em 2022 na região. A atuação do MPF terá 4 frentes principais: a proteção de 11 integrantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, o cumprimento da decisão que prevê um pedido oficial de desculpas do Estado brasileiro pela difamação das vítimas à época do crime, o fortalecimento do Programa Federal de Proteção a Defensores de Direitos Humanos e Comunicadores e a melhoria dos canais de atendimento para prestar informações às vítimas e seus familiares. Além da fiscalização, o MPF também vai incentivar as chamadas medidas de não repetição, que buscam evitar novas violações e preservar simbolicamente a memória das vítimas. Nesse contexto, 2 ações lançadas em abril pelo governo federal serão acompanhadas pelo órgão: o Protocolo Nacional de Investigação de Crimes contra Jornalistas e o Concurso de Jornalismo Dom Phillips e Bruno Pereira. O protocolo estabelece diretrizes para a investigação de crimes contra comunicadores. Já o concurso, com inscrições abertas até 21 de maio, vai premiar reportagens em 6 categorias, com foco na proteção da Amazônia, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. O MPF também seguirá acompanhando as condições de segurança e infraestrutura da região e o apoio à criação de um memorial em homenagem a Bruno e Dom. Os 2 foram assassinados em 5 de junho de 2022, nas proximidades da terra indígena Vale do Javari, no município de Atalaia do Norte. À época, Dom pesquisava um livro sobre a preservação da Amazônia e era acompanhado por Bruno, que havia organizado encontros com lideranças locais. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou nesta quarta-feira o terceiro acusado de participar da morte do congolês Moise Kabagambe. Brandon Alexander Luz da Silva foi sentenciado a 18 anos e 8 meses por homicídio triplamente qualificado em regime inicial fechado. Os jurados consideraram que a ação executada pelo condenado foi extremamente brutal, pois imobilizou a vítima por 12 minutos e 40 segundos para que os demais acusados pudessem agredi-la. Em março de 2025, os outros 2 acusados do caso, Fábio Pirineus da Silva e Alesson Cristiano de Oliveira Fonseca, receberam penas que, somadas, totalizam 44 anos de detenção em regime fechado. O crime aconteceu em 24 de janeiro de 2022, no quiosque Tropicália, na praia da Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio, onde Moise trabalhava. Imagens de câmeras de segurança mostram que o congolês foi agredido com pauladas, chutes e socos até a morte, após cobrar o pagamento de diárias atrasadas. A primeira testemunha ouvida nesta quarta foi Viviane de Matos Faria, encarregada de um quiosque vizinho. No depoimento, ela entrou em contradição. A princípio, declarou ter escutado berros na área externa, no momento em que o congolês era atacado. Depois, afirmou ter ouvido que Moise estaria alterado por ter perdido uma companheira e o filho durante o parto. Carlos Fábio da Silva Muzi, proprietário do quiosque Tropicália, negou em depoimento que Muzi costumasse provocar tumulto, mas confirmou que ele aparentava estar alterado no dia em que foi assassinado. Ao final, declarou que não possuía débito com o congolês. Na sequência, o administrador do Tropicália, Jailton Pereira Campos, relatou que Moise foi espancado e amarrado com uma corda. Durante o interrogatório, o réu Brandon Alexander Luz da Silva ratificou que amarrou a vítima, mas alegou não ter tido o propósito de matá-la e que não empregou técnicas de jiu-jitsu. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
A prisão do ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, nesta quinta-feira, foi pedida pela Polícia Federal e autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Na decisão, o ministro cita os documentos da PF que deflagrou a quarta fase da Operação Compliance Zero nesta quinta. Os autos apontam o recebimento de vantagens indevidas, a chamada propina, por meio de 6 imóveis de luxo em São Paulo e no Distrito Federal, avaliados em mais de 150 milhões de reais. Parte desses valores, cerca de 70 milhões, teriam sido efetivamente repassados, mas o restante não, porque o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, teria sido informado de que havia uma investigação justamente sobre o pagamento das propinas em forma de imóveis. Segundo as investigações, para fazer esse pagamento de vantagens indevidas e ocultar o verdadeiro dono, os envolvidos teriam mobilizado fundos de investimento geridos pela REAG, uma administradora de investimentos que teve as atividades encerradas pelo Banco Central, e empresas de fachada, dirigidas pelo cunhado de Daniel Monteiro, também preso na operação desta quinta. Ele era o advogado de Vorcaro, preso na terceira fase da Operação Compliance Zero. Nas 32 páginas da decisão, o ministro André Mendonça cita diversos diálogos entre Paulo Henrique e Vorcaro em um aplicativo de mensagens. Essas conversas, segundo o ministro, revelam simultaneamente a forte proximidade de ambos e o compartilhamento de funções na prática de atividades ilícitas. Os diálogos mostraram que Paulo Henrique atuava como um verdadeiro mandatário de Vorcaro, agindo a mando do ex-banqueiro. O texto também menciona uma mensagem em que o ex-presidente do BRB sinaliza o lançamento de uma operação ligada à compra de ativos do Banco Master. Na conversa, ele afirma que o então governador Ibanez Rocha teria pedido a preparação de material para responder a possíveis críticas. Com isso, o ministro do Supremo argumenta que Paulo Henrique, como agente público, teria colocado a presidência do BRB a serviço da manutenção da liquidez do Banco Master, sendo beneficiário direto de vantagem indevida. A decisão cita que, mesmo ciente das inconsistências das carteiras ofertadas ao BRB, o ex-presidente do Banco Público teria concordado com as operações, apresentando pressa anormal na liquidação. As investigações mostraram ainda que, no ano passado, o BRB adquiriu mais de 12 bilhões de reais em carteiras falsas do Banco Master. Mesmo assim, a decisão cita que a instituição pública teria persistido na parceria e seguido comprando novos ativos do mesmo parceiro. O ministro André Mendonça ainda argumenta que o pedido de prisão para os investigados Paulo Henrique e Daniel Monteiro vincula os dois à organização criminosa e diz que, em liberdade, poderiam usar a rede de influência para encobrir crimes, coagir testemunhas, ocultar dados e destruir provas. Procurada pela reportagem, a defesa do ex-governador Ibanez Rocha afirma que ele não acompanhava, não pressionou, nem mesmo teve ingerência em operações entre os bancos. Também em nota, a atual governadora do DF, Celina Leão, informou que desde o primeiro momento, todas as providências cabíveis foram adotadas com total colaboração junto às autoridades competentes. A defesa do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, afirma que ele não cometeu crime e considera a prisão exagerada e desnecessária. A defesa de Daniel Monteiro não se manifestou até o fechamento desta reportagem. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
A Ucrânia foi alvo de ataques das forças militares russas, que deixaram a maior quantidade de mortos em um único dia desde o início do ano. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriy Sybiha, acusa a Rússia de ter como alvo principal a população civil. O ataque utilizou quase 700 drones e dezenas de mísseis balísticos em um período de 24 horas. A maior parte dos projéteis foi interceptada pelas defesas aéreas, mas 12 mísseis e 20 drones atingiram os alvos. Em Kiev, capital do país, 4 pessoas morreram, entre elas uma criança de 12 anos, e cerca de 50 ficaram feridas. Nas cidades de Odessa, de Dnipro e Zaporizhia, no sudeste, outras 12 pessoas morreram, além de mais de 30 feridos. O ministro ucraniano disse que a Rússia realiza uma estratégia de terror ao alvejar prédios residenciais com famílias dentro e a infraestrutura necessária para centenas de milhares de civis. Espanha, Finlândia, Croácia, Lituânia e Estônia criticaram criticaram os novos ataques russos. Já na Rússia, o governador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, disse que drones ucranianos mataram duas crianças de 5 e 14 anos na última noite na costa do Mar Negro. O porto de Tuapse foi incendiado e ele abriga uma refinaria e é um importante canal de exportação de petróleo, carvão e fertilizantes. A invasão das forças militares russas à Ucrânia completou 4 anos em fevereiro passado. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, foi claro. O governo não vai votar a proposta de fim da escala 6x1 sem acordo. Aposta no diálogo e no consenso para resolver qual proposta vai tramitar. A de emenda à Constituição ou o projeto de lei encaminhado na última terça-feira. Esse assunto vai estar no cardápio de um café da manhã que Guimarães terá com o presidente da Câmara, Hugo Mota, nesta sexta-feira. Mas a prioridade para o governo deverá ser mesmo o projeto de lei.
Vai ter até que ter o PL, como é que a gente faz? Não pode ter crise por conta disso. É claro que o presidente considera que o PL é mais fácil de votar. Olha, vamos sentar e vamos discutir. Compreendendo que os dois lados querem, no nosso caso do governo, aprovar o PL, a maioria dos líderes querem aprovar a PL. É só o diálogo que vai resolver isso. É o que eu vou fazer a partir de amanhã com o presidente Hugo Mota.
Ele ainda defendeu ajustes no texto. Uma regra de transição? Disse que talvez. Isso vai depender das negociações. Agora, uma compensação está descartada.
Claro, se tem um debate, nós temos que estar abertos para discutir. A transição, eu acho que é possível discutir. Mas isso quem vai dizer é o Congresso. Eu acho que não tem que ter mais desoneração. Pelo contrário, o país não suporta isso. Eu fui o autor da lei que acabou com os tais incentivos. Não tem país que sobreviva economicamente, o governo renunciando a quase R$1 trilhão.
Já a proposta que regulamenta o trabalho por aplicativos será votada só depois das eleições, segundo ele. É o que ficou acertado com o relator deputado Augusto Coutinho, também por falta de acordo. O ministro resumiu: a ideia agora é pacificar. Isso também no Senado, pós indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal.
Nós vamos dialogar muito com o presidente do Senado, enfim, para dissipar as maledicências, os desentendimentos. Então, eu acho que a gente vamos trabalhar, primeiro na CCJ e depois no plenário. E é dialogando, pior já passou.
As declarações do ministro foram feitas durante um café da manhã com jornalistas nesta quinta. O primeiro desde que assumiu a Secretaria de Relações Institucionais no início da semana. José Guimarães ainda comentou a prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, nesta quinta e reforçou: é radicalmente contra o governo socorrer o banco.
Eu sou radicalmente contrário, minha opinião, socorrer o BRB. Essa questão do Banco Master, eu acho que ao final, nós vamos saber quem são os responsáveis. Eu nunca vi, cada notícia é milhões para cá, é milhões para lá. Eu nunca imaginava que esse povo controlasse tanta coisa.
E repetiu a orientação do presidente Lula para que tudo seja apurado, doa a quem doer. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
184 cidades mineiras estão em situação de risco para a epidemia de dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. 422 cidades estão em situação de alerta. Nessa semana, a Secretaria divulgou o resultado do Lira, o levantamento rápido para o índice do Aedes aegypti, o primeiro de 2026. Conforme a Secretaria, o Lira pesquisa a quantidade de larvas do mosquito encontradas nos municípios e indica um possível cenário esperado para o período de maior incidência das arboviroses no estado, entre os meses de outubro e maio. O estudo ajuda a orientar as ações preventivas e de combate ao mosquito e à transmissão de dengue, zika e chikungunya. A pesquisa é feita por amostragem, em que os agentes sorteiam os imóveis que serão visitados e coletadas as informações por região da cidade. Nos municípios com índice de infestação inferior a 1%, a situação é considerada satisfatória. Índice entre 1% e 3,9% é de situação de alerta. e quando o índice passa dos 3,9%, já é situação de risco para a epidemia. Ainda conforme a Secretaria de Saúde, os resultados do Lira apontam que o quadro geral das arboviroses no estado estão abaixo da média histórica e, mesmo com um pequeno aumento no registro de casos nas últimas semanas, que é uma situação considerada normal por conta do período sazonal. De acordo com o boletim divulgado nesta terça-feira, desde o início do ano, foram confirmados 15.887 casos de dengue em Minas. 10 pessoas morreram e 26 mortes estão em análise. A febre chikungunya teve 3.889 casos confirmados e uma morte está em investigação. Sobre o vírus Zika, ocorreram 6 confirmações. O Lira apontou também que as casas e imóveis ocupados seguem sendo os locais onde surgem os principais focos de procriação do mosquito. Caixas d'água destampadas, vasos de plantas, pneus e objetos jogados em quintais e lotes vagos foram os principais criadouros onde a água se acumula. A eliminação desses focos é uma das ações mais importantes no combate a essas doenças. Da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, Leandro Siqueira, para a Rádio Nacional de Brasília.
Uma consulta pública aberta nesta semana pelo Ministério da Agricultura e Pecuária quer receber contribuições da sociedade sobre uma futura legislação sobre medicamentos genéricos e similares de uso veterinário. A portaria 1590 foi publicada no Diário Oficial da União. As sugestões e recomendações podem ser encaminhadas pelo Sistema de Monitoramento de Atos Normativos, no portal do mapa no gov.br. Para isso, é preciso estar cadastrado no Solicita, também no portal do Ministério da Agricultura e Pecuária. Em nota, o Ministério afirma que essa portaria vai trazer mais competitividade para o setor e que o objetivo é que a sociedade tenha mais opções de escolha na hora de adquirir medicamentos veterinários eficazes e seguros e com preços mais acessíveis. Ainda segundo a pasta, uma nova lei não será proposta, tendo em vista que a Lei 12.689 de 2012, que permite medicamento genérico de uso veterinário, vai seguir vigente. A portaria vai facilitar a aplicação dessa legislação. Os medicamentos genéricos e similares de uso veterinário possuem a mesma eficácia e segurança de medicamentos de referência, que são os originais. O governo vai consolidar e analisar as sugestões recebidas e dará uma resposta no dia 29 de maio. Com informações da Agência Brasil e supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou 10 policiais militares do BOPE, Batalhão de Operações Especiais, por crimes de invasão de domicílio, descumprimento de missão e desobediência, cometidos em comunidades do Complexo da Maré, na zona norte da capital fluminense. A informação foi divulgada nesta quinta-feira. O caso aconteceu em janeiro de 2025, durante uma operação no local. De acordo com o MP, testemunhas relataram que os agentes entraram em diversas residências da comunidade, sem autorização legal, fora das hipóteses previstas e sem a presença dos moradores. Foi utilizada em diversas ocasiões uma chave do tipo mixa para abrir as portas e permitir a entrada nos imóveis. A denúncia descreve ainda que após invadirem os imóveis, os policiais utilizaram os espaços para fins particulares, incompatíveis com a atividade policial. Entre as condutas apontadas, estão permanecer descansando em sofás e camas, utilizar banheiros das residências e até consumir bebidas encontrada no interior de um dos imóveis. Em alguns casos, inclusive, os agentes continuaram dentro das casas por períodos prolongados, mesmo estando escalados para outras ações. O MP aponta também irregularidades no uso das câmeras portáteis, com obstrução proposital dos equipamentos, fazendo com que registrassem apenas imagens de tela preta ou com direcionamento inadequado do equipamento, impedindo a captação correta das ações realizadas durante a operação. A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que foi instaurado um procedimento para apuração dos fatos e que está à disposição do Ministério Público para colaborar com as investigações. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
O Ministério Público Federal quer que o censo escolar deste ano já inclua dados sobre violência sexual contra crianças. O pedido foi feito por ofício ao INEP, que realiza a pesquisa. De acordo com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a ideia é mapear se os profissionais da educação básica estão capacitados para identificar as situações, acolher as vítimas e realizar os encaminhamentos adequados. O Ministério Público destacou dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que indicou 87 mil estupros no Brasil em 2024, sendo que 76% tiveram vítimas menores de 14 anos. Por isso, a escola deve estar preparada e ter educadores habilitados para lidar com a situação, apontou o MP. O superintendente de advocacia da Childhood Brasil, Itamar Gonçalves, diz que profissionais, especialmente os professores, podem descobrir alguma situação a partir do relato direto da vítima, de amigos e familiares, ou por sinais físicos e de comportamento.
Os educadores, eles devem adotar atitudes e procedimentos distintos para cada uma dessas situações. Então, a formação, a capacitação desses profissionais, ela é bastante importante e pouco se investe na formação, especialmente no enfrentamento às violências, especialmente da violência sexual.
Itamar lembrou da lei da escuta protegida, em vigor desde 2017, que visa garantir direitos e proteger vítimas de violência. Ele defende que os municípios implementem a norma.
Como é que os profissionais da educação, da saúde, das assistências sociais, conselheiros tutelares, sistema de justiça e segurança pública vão acolher essa criança após essa revelação? Então fica a dica, se o seu município não implementou essa lei, é muito importante que ele faça, porque dessa forma ele vai ampliar a proteção às crianças e adolescentes.
O ofício enviado ao INEP é resultado de reuniões realizadas em março entre integrantes do Ministério da Educação e da Procuradoria. Outros encontros devem ser agendados nos próximos meses, segundo o MPF. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Durante visita a Camarões, o Papa Leão XIV fez um dos discursos mais duros desde o início do pontificado. Ele afirmou que o mundo está sendo devastado por um punhado de tiranos e criticou líderes que investem bilhões em guerras enquanto faltam recursos para áreas essenciais. O pontífice também condenou o uso da religião para justificar conflitos, em uma declaração interpretada como resposta indireta a falas recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em meio a um cenário de tensões globais, o Papa voltou a pedir uma mudança de rumo e defendeu o diálogo como caminho para a paz. Depois das falas do Papa contra as políticas de Donald Trump, foi registrada uma ameaça de bomba na casa do irmão de Leão XIV. John Prevost vive em Chicago e a denúncia que chegou está sendo investigada pela polícia. A guerra na Ucrânia ganhou novos capítulos de violência. A Rússia lançou um dos maiores ataques das últimas semanas, com quase 700 drones e dezenas de mísseis contra áreas civis. Pelo menos 16 pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas em diferentes regiões do país. Em Kiev, uma criança está entre as vítimas. Apesar de a defesa aérea ucraniana ter interceptado a maioria dos projéteis, parte dos ataques atingiu infraestrutura e deixou cidades sem energia. O governo ucraniano voltou a cobrar apoio internacional para reforçar os sistemas de defesa. No Equador, um grave acidente rodoviário deixou ao menos 14 mortos. Um ônibus caiu em um abismo na província de Azuay e pegou fogo após o impacto. 29 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. As causas do acidente ainda são investigadas, mas autoridades apontam que o motorista pode ter perdido o controle em um trecho considerado perigoso. Tragédias como essa são frequentes no país e estão entre as principais causas de morte. Um item raro ligado ao naufrágio do Titanic vai a leilão e chama a atenção de colecionadores. Trata-se de um colete salva-vidas usado por uma sobrevivente da primeira classe. A peça, considerada única, tem lance inicial equivalente a cerca de R$1 milhão. O objeto também traz assinaturas de outros sobreviventes e integra um lote com documentos e itens históricos do desastre de 1912. O leilão reacende o interesse por uma das tragédias mais marcantes da história. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil, em Brasília, Maíra Guedes.
Me
Meninas autistas costumam passar despercebidas na infância, com uma proporção de diagnóstico de uma menina para quatro meninos. A psicóloga e pesquisadora sobre autismo em adultos, Bárbara Moreira, explica que a demora e a dificuldade em diagnosticar mulheres acontece por vários fatores.
Diagnosticar mulheres é muito mais difícil, tanto pela camuflagem social. Então elas tentam disfarçar características da própria personalidade, características que vão ser sintomatologia do transtorno. Além disso, muitos profissionais ainda buscam o paciente do estereótipo. Eles não se atualizam para olhar quais são os outros critérios que existem ali.
Bárbara alerta que o diagnóstico tardio pode trazer prejuízos para a mulher autista.
Essa menina cresceu sem ganhar as habilidades que precisava, sem ter o apoio e o ensino que era necessário. E o acúmulo desse estresse, o acúmulo desses déficits, eles estão associados com transtornos de humor, com transtornos de ansiedade, de forma recorrente e severa.
A criadora de conteúdo, Lu Leone, de 37 anos, recebeu o diagnóstico de TEA apenas aos 33 anos e sente que a falta de tratamento adequado afetou negativamente o seu desenvolvimento.
Eu me submeti a procedimentos e a medicamentos muito pesados que só me pioravam, porque hoje em dia eu sei que eles não podiam ser usados por pessoas autistas. Eu me prejudiquei muito em questões de escola, eu me sentia deslocada.
A psicóloga Bárbara Moreira alerta para os sinais de autismo em mulheres que podem ser observados ainda na infância.
Às vezes a menina não sabe o que é pra dizer naquele momento, ela não sabe começar a conversa, ela não sabe manter, ela não tem muito filtro, como a gente diz, né? E alguns sinais que são mais famosos, como, por exemplo, a dificuldade com quebra de rotina, interesses muito restritos, aí, independente de qual for o interesse, que ela deixa, às vezes, de fazer atividades importantes, como se alimentar, ir ao banheiro, pra se manter ali naquele interesse.
O diagnóstico do TEA deve ser realizado por neuropediatras, neurologistas ou psiquiatras, com apoio de avaliação neuropsicológica através de consultas, entrevistas e protocolos específicos. Da Paraíba FM, Ângela Duarte para a Rádio Nacional.
O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quinta-feira para derrubar a lei do Estado de Santa Catarina, que proibiu a adoção de cotas raciais e outras ações afirmativas por instituições de ensino superior públicas estaduais. O julgamento teve início na semana passada com o voto do relator ministro Gilmar Mendes pela inconstitucionalidade integral da lei estadual. O magistrado destacou que o STF já afirmou o entendimento de que as políticas de natureza étnico-racial não violam o princípio constitucional da isonomia. Acompanharam o relator os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Edson Fachin e Carmen Lúcia. O placar formado até o momento é de 7-0 pela suspensão da lei. O plenário julga ações protocoladas pelo PSOL, PT, PCdoB e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para considerar a norma inconstitucional. A lei estadual foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina em dezembro de 2025 e sancionada pelo governador Jorginho Melo em 22 de janeiro deste ano. O texto veda a adoção de políticas de cotas e estabelece sanções a instituições que descumprirem a proibição, incluindo multa administrativa de R$100 mil por edital publicado em desacordo com a lei. O julgamento, que acontece em sessão virtual, será finalizado nesta sexta-feira. Faltam os votos dos ministros Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Boletim da Fiocruz acende alerta para o avanço de síndromes respiratórias graves entre crianças pequenas no Brasil. Dados do boletim Infogripe da Fiocruz mostram o aumento das internações por síndrome respiratória aguda grave em crianças menores de 2 anos em 4 regiões do país: Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. O principal fator, de acordo com as informações divulgadas nesta quinta-feira, é a circulação do VSR, o vírus sincicial respiratório, um dos principais causadores de bronquiolite e de hospitalizações nessa faixa etária, como explica a pesquisadora do boletim Infogripe, Tatiana Portela.
Esse aumento dos casos de SRAG nessa faixa etária tem sido impulsionado pelo aumento das hospitalizações pelo vírus sincicial respiratório, que é uma das principais causas de bronquiolite nas crianças pequenas. Além disso, a gente também continua observando um aumento das hospitalizações pelo vírus da influenza A em diversos estados do país.
O boletim aponta níveis de alerta ou risco em 14 estados e em diversas capitais. Mesmo assim, no cenário geral, os casos da síndrome respiratória aguda grave se mantêm estáveis e as ocorrências graves por Covid-19 seguem em queda. Outro destaque é o avanço da influenza A em várias regiões. A pesquisadora Tatiana Portela recomenda principalmente a imunização de gestantes para proteger bebês nos primeiros meses de vida, além da atualização da vacina contra a gripe para os grupos prioritários.
A gente pede, né, para que as pessoas dos grupos prioritários tomem a vacina contra o vírus da influenza. A vacina contra o vírus da influenza é a principal forma de proteção contra casos graves e óbitos pelo vírus. Também a gente recomenda, né, para que as gestantes, a partir da 28ª semana, também tomem a vacina contra o vírus sincicial respiratório, para garantir aí a proteção dos seus bebês por pelo menos aí os primeiros 6 meses de vida.
O quadro reforça o impacto das doenças respiratórias, sobretudo entre crianças pequenas, enquanto os óbitos seguem mais concentrados na população idosa. Por isso, a importância da imunização, principalmente para quem está no grupo de risco. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira, preventivamente, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília. Ele foi alvo da quarta fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes bilionárias no sistema financeiro nacional por meio do extinto Banco Master de Daniel Vorcaro. Costa foi detido no apartamento onde ele mora, no bairro Noroeste, área nobre da capital, e em seguida transferido para a superintendência da PF no Distrito Federal. A prisão de Costa foi autorizada pelo relator do inquérito do Master no Supremo Tribunal Federal, ministro André Mendonça. Na decisão, o magistrado cita os documentos da PF que informam o recebimento de vantagens indevidas. A propina foi paga por meio de 6 imóveis de luxo e elevadíssimo padrão em São Paulo e no Distrito Federal, avaliados em mais de 150 milhões de reais. Parte dos valores, cerca de 70 milhões, teriam sido efetivamente repassados, mas o restante não foi pago. O motivo foi que o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi informado de que havia uma investigação sobre o pagamento das propinas em forma de imóveis. O diretor executivo da PF, William Marcel Muradi, detalhou o foco da operação desta quinta frente à primeira fase deflagrada há 5 meses.
Lá na primeira fase, o foco foi nas fraudes perpetradas pelo Banco Master por ocasião da negociação de compra e venda de um banco pelo outro, né, pelo BRB, com foco mais nas fraudes do Master. E na fase de hoje, o foco foi do lado do BRB. Não ainda no detalhamento das fraudes do banco em si, mas na corrupção dos gestores do banco relacionada a toda essa operação de compra e venda.
Segundo as investigações, os pagamentos teriam sido feitos com o uso de fundos de investimento e empresas de fachada dirigidas pelo cunhado de Daniel Monteiro, também preso na operação desta quinta-feira. Na decisão, o ministro também cita mensagens que Paulo Henrique enviou a Vorcaro. Em uma delas, ele sinaliza o lançamento da operação em referência à compra de ativos do Banco Master pelo BRB. No texto, o ex-presidente do Banco Público diz que o governador, na época Ibanez Rocha, lhe pediu que preparasse um material para a argumentação dele por imaginarem que iriam receber críticas. Com isso, o ministro do STF argumenta que Paulo Henrique, como agente público, teria colocado a presidência do BRB a serviço da manutenção da liquidez do Banco Master e como beneficiário direto de vantagem indevida. A decisão cita que, mesmo ciente das inconsistências das carteiras ofertadas ao BRB, o ex-presidente do Banco Público teria concordado com as operações, apresentando pressa anormal na liquidação. As investigações mostram ainda que, no ano passado, o BRB adquiriu mais de 12 bilhões de reais em carteiras falsas do Banco Master. Mesmo assim, a decisão cita que a instituição pública teria persistido na parceria e seguido comprando novos ativos do mesmo parceiro. Mendonça argumenta que o pedido de prisão para os investigados Paulo Henrique e Daniel Monteiro vincula os dois à organização criminosa. O ministro do STF diz que, em liberdade, eles poderiam usar a rede de influência para encobrir crimes, coagir testemunhas, ocultar dados e destruir provas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima, destacou a importância da operação.
Essa iniciativa se inscreve no rol de proteção ao interesse do sistema financeiro como um todo, a sua rigidez, assim como todos aqueles que foram de algum modo lesados por essa fraude. Por isso, o nosso empenho em resguardar os direitos e garantias fundamentais, mas principalmente em preservar a coisa pública, levando à justiça aqueles que estão no andar de cima.
A defesa do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, afirma que ele não cometeu crime e considera a prisão exagerada e desnecessária. A defesa de Daniel Monteiro não se manifestou até o fechamento desta matéria. A defesa do ex-governador Ibaneis Rocha afirma que ele não acompanhava, não pressionou, nem mesmo teve ingerência em operações entre os bancos. A atual governadora do DF, Celina Leão, informou que desde o primeiro momento, todas as providências cabíveis foram adotadas, com total colaboração junto às autoridades competentes. O BRB é um banco público ligado ao governo do Distrito Federal. Com reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Ghauri.
Em meio à escalada de tensões no cenário internacional, com reflexos da guerra no Oriente Médio e novas pressões comerciais dos Estados Unidos, o Brasil decidiu reforçar o apoio à indústria. O governo federal formalizou a liberação de 15 bilhões de reais para o setor produtivo dentro do Plano Brasil Soberano. As taxas de juros ainda serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional, o que deve ocorrer nos próximos dias. Os recursos são provenientes do superávit do Fundo de Garantia à Exportação e devem atender empresas estratégicas ou impactadas por choques externos, como destacou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.
Não temos o condão de acabar com a guerra, mas temos o dever de minimizar os seus efeitos, que o mundo inteiro está sofrendo. Então, o presidente Lula tomou um conjunto de medidas procurando reduzir o impacto, no caso do diesel, medidas de subvenção, de retirada de impostos. Os estados têm até o dia 22 para aderir à redução também do ICMS.
A medida do governo também inclui empresas exportadoras com operações voltadas aos países do Golfo Pérsico no novo pacote de apoio financeiro. As regras de acesso aos recursos foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União nesta quarta-feira. A norma permite o acesso de pequenas e médias empresas, especialmente aquelas que integram cadeias produtivas mais amplas. A prioridade será para setores com maior intensidade tecnológica e relevância no comércio exterior. Entre eles estão máquinas e equipamentos, indústria automotiva, química e farmacêutica, eletrônicos, setor aeronáutico, além de áreas como têxtil, borracha, plásticos e minerais críticos, insumos cada vez mais valorizados em cadeias ligadas à energia e tecnologia. O vice-presidente detalhou quem pode solicitar o crédito.
Quem pode pedir o crédito? Quem entra na elegibilidade? Quem for exportador ou fornecedor? Vendas diretas e até indiretas. Exportadores ou fornecedores para exportação. Critério mínimo, no caso do exportador, que afete 5% ou mais do seu faturamento bruto. Então, se eu exporto 1% só, não está no critério de elegibilidade.
O período de apuração para verificar a elegibilidade das empresas será entre julho de 2024 e junho de 2025. No caso das operações relacionadas aos países do Golfo Pérsico, o período considerado vai de 25 de janeiro a dezembro de 2025. Os recursos poderão ser usados para capital de giro, compra de máquinas, modernização de processos, ampliação da capacidade industrial e investimentos em inovação. Segundo o governo, a medida busca proteger empregos, reduzir a vulnerabilidade da economia brasileira diante de crises externas e manter a competitividade da indústria em um cenário global cada vez mais desafiador. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Mais de 2 milhões de doses da vacina contra a Covid foram enviadas pelo Ministério da Saúde aos estados e ao Distrito Federal nesta quinta-feira. Com essa remessa, o governo federal enviou mais de 6 milhões de doses para todo o país este ano. As vacinas ofertadas via SUS são atualizadas contra as cepas em circulação e são recomendadas de forma prioritária para grupos considerados mais vulneráveis. Até março, segundo o Ministério da Saúde, foram aplicadas 2 milhões de doses no Brasil. O esquema de vacinação contra a Covid é indicado para idosos a partir de 60 anos, mulheres grávidas, crianças de 6 a menores de 5 anos e pessoas imunocomprometidas. A estratégia de vacinação também contempla outros grupos, como trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, povos indígenas, comunidades quilombolas e ribeirinhas, população privada de liberdade, pessoas em situação de rua e trabalhadores dos Correios. Para saber se pode receber a vacina, basta procurar uma unidade de saúde para verificar a situação vacinal e manter a imunização em dia. Até o começo de abril, o Brasil registrou mais de 62 mil casos de síndrome gripal por Covid. Com informações da Agência Brasil e supervisão de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Quem for assistir aos Jogos da Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos pode agendar com prioridade a entrevista para obter o visto temporário de turista. O processo prioritário, chamado FIFA Pass, é para quem adquire os ingressos pelo sistema da entidade de futebol. De acordo com a Embaixada dos Estados Unidos, ele agiliza a concessão, mas não modifica os critérios para a obtenção do documento. O governo norte-americano esclarece ainda que o FIFA Pass é opcional. A competição será sediada pela primeira vez em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá. Atualmente, os 3 exigem vistos para turistas brasileiros. Quem tem visto norte-americano válido entra no México sem documentação adicional e precisa apenas de uma autorização eletrônica de viagem para o Canadá. A Copa do Mundo 2026 começa em 11 de junho. 48 países estão na disputa. A seleção brasileira estreia no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e os Conselhos Federais de Medicina, Odontologia e Farmácia assinaram uma carta de intenção para reforçar o uso seguro e consciente dos medicamentos conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras. Esses produtos fazem parte de uma classe chamada agonistas do receptor GLP-1 e têm indicação original para o tratamento de doenças crônicas, como diabetes e obesidade. Segundo a Anvisa, a proposta é evitar riscos à saúde pública, além de coibir práticas irregulares que envolvem desde a importação até o uso desses medicamentos. Em nota, a agência explicou que a atuação será conjunta, com troca de informações, alinhamento técnico e ações educativas voltadas tanto para profissionais de saúde quanto para a população em geral. Essa iniciativa integra um plano anunciado no último dia 6 para combater irregularidades no mercado de canetas emagrecedoras. Entre as medidas estão o estímulo à prescrição responsável, o reforço na notificação de efeitos adversos e campanhas de orientação. A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Karen Demarca, reconhece a dificuldade no controle do acesso a essas medicações e faz um alerta.
O uso está indiscriminado, né? As pessoas acabam não indo ao médico, adquirindo essas medicações. Elas são oferecidas muito na internet e essas fontes são duvidosas, porque quanto mais se utiliza medicamento, né? Se eu tenho indicação, seja para emagrecer, e acaba subindo de fontes duvidosas, tendo muitos efeitos adversos. É lógico, é uma aplicação já prevista, né? Inclusive, essas medicações podem ser adquiridas, né, compradas com a prescrição médica.
A Anvisa também alertou que o aumento na procura por esses medicamentos é acompanhado de problemas sérios, como importação ilegal, manipulação inadequada, prescrição sem critério e venda irregular, situações que podem expor pacientes a riscos